Ela nunca mais coloca aquilo ali numa sacola plástica e tenta carregar aquilo ali, porque aquilo ali não faz mais sentido, né? Isso sim é realmente, né, traz uma questão de nojo, assim. Porque quando você transforma isso em adubo, isso tem, né? Se você faz o processo de uma forma adequada, isso tem cheiro bom, isso traz vida, isso pode, né, adubar, por exemplo, as plantas que a gente tem na nossa casa, nossas flores, isso pode virar e normalmente vira mais alimento, porque de tudo que a gente consome, vem semente, vem, né, junto com os restos ali de casca, de fruta, de verdura, tem semente. Então, tudo aquilo ali se transforma em terra fértil e naturalmente o que você come germina. Então, isso é um processo, assim, realmente transformador, né? E um processo que traz muita satisfação, porque então, que era um problema, que era o lixo, que eu tinha nojo de levar para fora da minha casa, acaba se transformando em algo que é bonito, em algo que é saudável, que é a produção do seu próprio alimento, né? Então, com a composteira no meu apartamento, ela ficava na cozinha do meu apartamento, então não tinha cheiro, não tinha nenhum tipo de bichinho, era, sabe, super higiênica. E a partir disso a gente começou a ter cada vez mais vasos. Então, a partir disso, eu comecei a produzir uma boa parte do que a gente comia. Comecei a produzir os temperos, comecei a produzir alface. Daí começou a brotar várias coisas. Começou a brotar, por causa da composteira, né? Então, começou a ter abacate, começou a ter mamão, porque era o que a gente consumia e assim a gente estava fechando o ciclo, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim. E assim, você, né, trouxe a questão de todos os seres também serem felizes, né? Você tem duas perspectivas aí. Tem gente que acaba depois amando a minhoca vira o ecopet da pessoa, né? Então, nossa, vou, né? E ela é um pet que ela é um pet que é bem tranquila, assim, você pode viajar, então a gente faz, por exemplo, essas composteiras em escola, e tem o período de 1 mês, normalmente ele de férias, tranquilo, ela pode ficar 1 mês com o resíduo que você já colocou ali, ela vai se decompondo aquilo ali, ela vai se alimentando. E também tem gente que prefere fazer compostagem sem a minhoca, só com os micro-organismos, e é possível também. Mas nesse sentido que a gente compartilha essa abundância, né? Esses restos de comida, eles podem virar alimento para esses seres e não ir para o aterro sanitário, né?
Pessoal, vocês acabaram de ouvir um novo conceito sobre pet. Vocês entendem que existem outros tipos de pets além dos gatos e cachorros que nós amamos? Eu sei. Mas podem existir outros pets e a gente vai ter que entender o quê? Entender o seu ritmo, de que eles se alimentam, o que eles gostam e o que faz eles ficarem felizes. Eu acho demais. Com isso, a gente amplia a nossa rede de percepção e de compaixão, né? Ai, achei demais isso. Então, temos a questão da compostagem. A compostagem é um aspecto individual, né? É familiar. A família vai ter que criar o seu sistema com seus filhos, com as pessoas que são os moradores da casa. Não jogar no mesmo lugar. Então, para isso, aí o design é organizador, né? Porque daí tem a composteira, onde os restos de alimentos crus vão alimentar esses pets que nós falamos. Aí tem o resíduo que não deu para reutilizar, então a gente coloca no lixo, só que diminui muito a quantidade. E aí tem as embalagens, enfim, todo um outro lixo que nós vamos deixar limpo para reciclagem. Então, são três tipos de lixo, Flávia. Lixo orgânico, lixo sujo, não, resíduo. Não, vou falar tudo diferente aqui. Lixo, que é mistura, né? E vai para o aterro. Resíduo, que é o lixo que nós imaginamos que é lixo, mas é orgânico e é recurso, e reciclados, que também é recurso, porque é possível fazer a ciclagem, né, dos materiais. Então, pelo menos três separações cada domicílio poderia ter em casa, né? E criar o seu sistema. Esse é um dos objetivos do lixo zero, né?
Exatamente, você tocou num ponto bem importante, que é essa questão do de você fazer na sua casa, né? É, a compostagem é tão importante que a gente faça na nossa casa, porque sempre a melhor forma da gente tratar o resíduo é no lugar de geração. Então, se a gente puder tratar esse resíduo orgânico, transformar em adubo na nossa casa, ele representa, em média, mais de 50% do resíduo produzido nas residências. Então, você tomando essa atitude simples, que é ter um minhocário ou ter uma composteira no solo, para quem tem um método que é um método muito legal, que é o método Lages de compostagem, que é basicamente você já vai fazer a compostagem, colocar o seu resíduo orgânico, colocar a folha seca no lugar que você vai plantar. Então, você faz essa mistura no teu canteiro e depois de 2 semanas você já pode pôr a muda ali e começar a produzir mais alimentos. Então, existem vários métodos que a gente pode usar para fazer a compostagem. E a pessoa compostando na sua casa, então ela já, de cara, ela já elimina mais da metade do resíduo que ela está produzindo, né? Então, ela já está transformando o resíduo dela em adubo. E essa questão que você trouxe das separações, ela é muito importante. Então, por isso que daí vai ter o resíduo orgânico, que vai virar adubo com a compostagem, vai ter o resíduo reciclável, que vai para as cooperativas, para as associações de catadores de materiais recicláveis, e tem os rejeitos, que são aquela menor parcela, que é só assim, o absorvente, que não, são as coisas que hoje a gente não tem tecnologia nem para reciclar, nem para compostar. Então, isso é a fralda, o absorvente, são poucas coisas que hoje a gente não consegue dar um outro destino, e que isso é só isso vai para o aterro sanitário. A meta zero, ela diz respeito a você diminuir ao máximo ou até zerar tudo que vai para o aterro sanitário ou para a incineração, né? Então, que isso chegue no máximo em 10% de todo o produzido, que 90% dos resíduos eles sejam encaminhados corretamente e virem outras coisas.
Para a gente dar uma dimensão de número para as pessoas, quanto que uma pessoa produz, ou uma casa com três, quatro pessoas produz semanalmente de resíduo? Você tem esses números?
Em média, 1,5 kg de resíduo por dia. Então, cada pessoa. Então,
Então,
a
se tem
gente.
quatro pessoas numa casa, né? São 6 quilos por dia. Em uma semana, 6 vezes 7, 42. 42 quilos por semana. E daí por mês, isso significa 40 vezes 4, dá 160, 170 quilos de resíduo. Numa casa, pessoal, vamos escutar isso. Isso é muito importante. Nós podemos reduzir isso a 10%. É isso que a Flávia está falando, né? Então imagine se numa cidade como Curitiba nós temos 2 milhões de habitantes, né? Olha o volume de resíduo que é feito, né? Que é gerado e o porquê da existência desse sistema inteiro que quando a gente olha desse modo. Claro, nós temos muita gratidão pelo sistema estar resolvido para nós. Então, que bom que a gestão das prefeituras tem, né, o sistema, tem os caminhões que passam, tem os dias que vai pegar o resíduo, não seria o resíduo, seriam os rejeitos e o caminhão de reciclados, né? Mas tudo isso pode ser evitado, pode ser melhorado. Então, é como se a gente tirasse um peso da prefeitura, né? Quando cada domicílio toma a atitude de cuidar do seu lixo. Olha só como muda tudo. E por isso que a Flávia está falando que é importante essa informação. ela passar para o nível de governo, para que as prefeituras e, né, os municípios possam dar conta e trabalhar coletivamente com a população. Então, população e governo, quando trabalham juntos, só pode produzir coisa boa. Então, nós vamos produzir recurso ao invés de o meu dinheiro vai para o lixo. Estou fazendo aqui um monte de explicações, Flávia, desculpa.
Tá ótimo, é isso mesmo, Bê. É que você conhece muito desse tema também, né, Bê? Então, suas contribuições são muito
Sabe
boas.
quando que eu tomei contato com esse tema? Em 91. Ah, quando o Jaime Lerner trouxe para Curitiba o sistema de separação de lixo, ele chamou 6 ou 7 institutos de design do mundo inteiro. Dois eram da Itália, o Instituto Europeu de Design e o Politécnico de Milão, o Instituto de Design de Bilbao, o Instituto de Osaka, do Japão, o Instituto da Austrália. Pense. E a gente estava ali com os principais designers do mundo discutindo a produção de consumo, a produção, consumo individual e coletivo e geração de lixo. E aí dali surgiram várias possibilidades. Foi muito interessante participar disso, foi um seminário, né? E desde então eu trabalho com esse raciocínio do ecodesign. Por quê? Porque nós precisamos pensar sobre o que que se é feito com esse consumo, com essa produção de lixo, né? Então, por
Muito bem.
isso, hoje, a instalação de um Instituto Lixo Zero no Brasil acompanha o lixo zero do mundo inteiro. Isso é um movimento internacional. Não, nós não estamos isolados e nem é um grupo de jovens, paz e amor. Somos também, e eu inclusive. Eu continuo jovem nesse sentido, mas não é apenas isso, né? Isso é um movimento mundial, porque desde o que a Flávia falou, vou trazer um dos conceitos do Slow, né? Nós precisamos cuidar com aquilo que é emitido no, no, na atmosfera ou no solo. Essa responsabilidade de cada um de nós. Ou seja, o aquecimento global é responsabilidade nossa. Esse 1,5 graus, olha o trem, esse 1,5 graus que está aumentando e que, ao aumentar, vai modificar todo o clima do planeta, e já está acontecendo, todos temos evidências. Então, é disso que nós estamos falando. Uma das atitudes é lidar com o próprio consumo e o próprio lixo, a destinação do seu lixo. Então, olha como é complexa a situação e por isso nós temos essas conversas tão ricas. Pronto, fico quieto.
E tão
Agora
importante o
é a sua vez.
papel do design, né? Porque é um grande desafio que a nossa geração vai enfrentar agora, né? Que a gente está bem exatamente nesse momento, no sentido de que a gente precisa consumir de preferência, sem plástico. Porque, claro, a gente, né, tem muita gente que trabalha, a gente já teve várias conversas nesse sentido, que, ah, não, mas é reciclável e tudo mais, só que não é
Não é
ato reciclado.
3%,
Hoje a questão do
pessoal.
microplástico, ela tá assim no. E daí, assim, tem a questão da contaminação dos oceanos. Hoje em dia tem plástico no ar, então cada
Da
inspiração
chuva.
você está na chuva. Então a gente está num processo que a gente precisa muito do ecodesign para que a gente possa. É fazer com que as pessoas possam, claro, ter o seu direito, possam consumir, né? Possam ter acesso às coisas, mas que façam isso sem gerar lixo, principalmente sem gerar lixo plástico. Então, o design, ele vem com essa grande missão de transformar a forma de consumir, né? Então, claro, a gente sempre pensa, e o lixo zero, ele também tem isso no repensar, no você e avaliar se você de fato precisa daquilo, né? Porque a gente é estimulado o tempo inteiro a consumir uma parte desses bens não são de fato necessários, né, e vão rapidamente se transformar em resíduos, pode se transformar em lixo, né? Então a gente precisa sim reavaliar, mas para além disso, o mercado, né, global, ele já está estruturado dessa forma. Então, como que a gente utiliza o ecodesign para que a gente possa trazer o consumo, levar as coisas que as pessoas consomem, mas de uma forma ecológica. Então, qual que vai ser o material dessa embalagem? Como que esse material, né? Como que esse produto vai ser transportado? Tudo isso conta quando a gente olha para uma escala global e para quando a gente olha para as mudanças climáticas, né? Porque tudo isso interfere. Se eu estou consumindo uma maçã que veio da Itália, essa maçã ela tem uma pegada, né, de carbono gigantesca. Se eu estou consumindo do produtor local através do CSA, por exemplo, né, então a gente está buscando modelos que sejam com zero plástico, que sejam com uma pegada de carbono, que seja compensado, por exemplo, na agrofloresta, na comunidade que sustenta a agricultura. Então, todos esses modelos que buscam que esse consumo ele seja mais equilibrado, né, e que ele seja mais até positivo, né? Se a gente pensar em carbono neutro ou modelos de agricultura que estão também trabalhando o solo, e tudo isso também tem a ver com o lixo zero, porque a gente está falando da não produção de agrotóxicos, a gente está falando dessa gama mais ampla de consumo que interfere diariamente não só nas nossas vidas, mas na vida também do planeta, né?
Nossa, é impressionante esse ciclo que você acabou de falar, assim, é muito importante que a gente fale sobre isso para que as pessoas possam compreender que em cada atitude ela impacta. Mas isso não é para deixar todo mundo nervoso, mas é para trazer atenção, né? Então, se nós temos uma cultura de cozinhar em casa, por exemplo, entra no ciclo daquilo que nós estávamos conversando ali com a Flávia, né? Aquilo que eu cozinho em casa, eu vou dar as destinações adequadas e gerar um ciclo de alimento contínuo. Uma das frases que a Flávia falou é assim: alimento gera mais alimento. Então, eu posso enriquecer o solo. Digamos que eu não esteja plantando em casa, mas eu posso plantar no terreno da praça, na rua. Eu posso trabalhar com coletivos que fazem hortas coletivas. E é uma diversão, é a coisa mais linda fazer uma horta coletiva, né? E também a gente pode, em algo maior, assim, numa escala maior, trabalhar com hortas que são instaladas mesmo e fazer essa circulação, a gente leva aquele húmus que a gente produz para lá. Então, essa é uma atitude. Mas tem gente que não pode, que está trabalhando demais, que não tem tempo. Então, tá bom, não tem problema. Então, esse grupo de pessoas vai ter que repensar. Porque é muito diferente o fast food do slow food, certo? Então, aí vem as palavrinhas mágicas, né, do ecotratamento, né? Da ecologia. A Flávia falou de reavaliar, repensar, né? Quase a mesma coisa. A gente pode substituir modos, a gente pode comprar de lugares que cuidam das embalagens e tem embalagens que são compostáveis, e existe isso. Então, nós, como consumidores, nós podemos estimular virtuosamente que esse modelo se modifique, né? O não uso de plástico, por exemplo, é possível levar o seu Pirex para pegar a sua lasanha. É possível, por que não, né? Mas daí, agora, nós vamos pedir para a Flávia falar do outro sistema, que é aquele da economia circular, aonde os materiais, eles podem ser reciclados, mas não todos. Então, ela vai explicar um pouquinho para nós sobre como que é o programa de reciclagem, que é recursos, né? É social, porque envolve comunidades que vão ter seu ganho a partir daquilo, né? O anterior também pode envolver comunidades. Sobretudo, evitar que mais recursos da natureza sejam tirados. E é sobre isso que nós vamos falar. 3% do nosso lixo é reciclado. É muito pouco. E por que que 3% somente é reciclado? Aí a Flávia vai falar sobre isso. Muitas
Beira,
vezes.
eu gostei do que você trouxe, da pessoa que está trabalhando muito e que ela não tem tempo de, por exemplo, transformar o seu resíduo orgânico em adubo. Então, para essa pessoa, existe um modelo que é o modelo do composta mais. Então, eles fazem assim, que a sacola que vem já é uma sacola de amido, ela já é compostável. Eles trazem um baldinho na sua casa, daí você age normalmente como você faria. Você coloca todos os seus restos de comida ali, e daí eles passam a recolher aquilo e te dão o adubo e te dão a muda se você quiser. Então eles fazem a transformação dos seus resíduos orgânicos em adubo e te trazem de volta. Então, esse adubo já pronto, ainda te dão a muda de presente, caso você queira plantar. Então, esses sistemas são perfeitos, porque, assim, às vezes a pessoa, muito embora seja muito simples também ter um minhocário em casa, tá? Assim, cada vez mais você vai vendo que isso te traz muita praticidade você ter um minhocário na tua cozinha, você ter um minhocário próximo do local onde você cozinha. Mas, se não é possível, esse modelo do composta mais resolve, sabe? Ele te torna, que simplifica esse processo, porque isso não deixa de ser feito, então você está cuidando do seu resíduo, então parte disso também, do meu resíduo cuido eu, né? Então eu garanto que o meu resíduo seja compostado, eu garanto que o meu resíduo vá para as cooperativas. Então, assim, a gente pode também, aumentar a reciclagem, né?